está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Dois e dois, quatro. Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena. Como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena. E a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que dois e dois são quatro. Sei que a vida vale a pena. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade.
Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, procure o link Saúde Comunitária e entre no podcast. Você também pode utilizar o endereço www.podcast1.com.br. Digite a palavra Saúde Comunitária e entre.
Esse é o programa Saúde Comunitária. Desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde, Produção, Equipe de Saúde da Família da Área Urbana e Instituto de Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Saúde Comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Bom dia, Rio Negro. Está entrando no ar o Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e do PSF, Programa de Saúde da Família. Como sempre, estamos um programa todo especial para vocês aqui. Bom dia, meu amigo Júnior.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade Rio Negro. Estamos começando mais um programa de saúde comunitária nesse dia 20 de fevereiro de 2008.
Bom dia, Ademar.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade Rio Negrense. Mais um programa de saúde comunitária com vocês.
Bom dia, meu amigo Paulo.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade Rio Negrense. Estamos de volta com vocês.
Elisete, minha amiga, quanto tempo você não aparece por aqui?
Agora a gente tem que falar, não comentou na quarta, hein? Bom dia, comunidade Rio Negrense.
Não se esqueça que fazemos esse programa para a Amiga e o Amigo dos Olhos do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do Bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço, nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, amiga e o amigo usuários do SUS pode ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no centro de saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
Vamos para os assuntos de hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre Paulo Freire, a tenda de reunião, intervalo cultural com a música hoje cantada por Leila Pinheiro e Renato Russo e notícias do Ministério da Saúde. Lembrando que no próximo programa, dia 27 de fevereiro, semana que vem, vamos falar sobre a terceira idade, isso para comemorar o Dia Nacional do Idoso, que é comemorado justamente na quarta-feira, dia 27 de fevereiro. O Ademar já está preparando a pauta para
a
gente.
Então vamos direto a uma gravação aqui, um documentário que a gente preparou sobre a vida de Paulo Freire. Logo em seguida a gente volta conversando sobre Paulo Freire, porque Paulo Freire é o patrono, ele está dando o nome aí para a nossa tenda, a nossa sala de reuniões, que foi construída aí com o trabalho de toda a comunidade, quer dizer, que está sendo construída, né? Então vamos a esse documentário aí que a Larissa gravou para nós. Daqui a pouquinho a gente volta.
Paulo Reglos Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921 no Recife, Pernambuco, uma das regiões mais pobres do país, onde logo cedo pôde experimentar as dificuldades de sobrevivência das classes populares. Trabalhou inicialmente no SESI, Serviço Social da Indústria, e no Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Ele foi quase tudo o que deve ser como educador, de professor de escola a criador de ideias e métodos. Sua filosofia educacional expressou-se principalmente em 1958, na sua tese de concurso para a Universidade do Recife. Mais tarde, como professor de História e Filosofia da Educação daquela universidade, bem como em suas primeiras experiências de alfabetização como a de Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963. A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização como um processo de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita, quanto para a sua libertação, fez dele um dos primeiros brasileiros a serem exilados. A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em campanhas de alfabetização e, por isso, ele foi acusado de subverter a ordem instituída, sendo preso após o golpe militar de 1964. Depois de 72 dias de reclusão, foi convencido a deixar o país. Exilou-se primeiro no Chile, onde, encontrando um clima social e político favorável ao desenvolvimento de suas teses, desenvolveu durante 5 anos trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Foi aí que escreveu a sua principal obra, Pedagogia do Oprimido. Em 1969, trabalhou como professor na Universidade de Harvard, em estreita colaboração com numerosos grupos engajados em novas experiências educacionais, tanto em zonas rurais quanto urbanas. Durante os 10 anos seguintes, foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, Suíça. Nesse período, deu consultoria educacional junto a vários governos do Terceiro Mundo, principalmente na África. Em 1980, depois de 16 anos de exílio, retornou ao Brasil para reaprender seu país. Lecionou na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 1989, tornou-se secretário de Educação no município de São Paulo, maior cidade do Brasil. Durante seu mandato, fez um grande esforço na implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular e empenhou-se na recuperação salarial dos professores. Em Paulo Freire, conviveram sempre presente senso de humor e a não menos constante indignação contra todo tipo de injustiça. Casou-se em 1944 com a professora primária Elza Maia Costa Oliveira, com quem teve 5 filhos. Após a morte de sua primeira esposa, casou-se com Ana Maria Araújo Freire. Paulo Freire é autor de muitas obras, entre elas Educação, Prática da Liberdade, 1967, Pedagogia do Oprimido, 1968, Cartas a Guiné-Bissau, 1975, Pedagogia da Esperança, 1992, A Sombra desta Mangueira, 1995. Paulo Freire foi reconhecido mundialmente pela sua praxis educativa, através de numerosas homenagens, além de ter o seu nome adotado por muitas instituições. É cidadão honorário em várias cidades no Brasil e no exterior. Paulo Freire foi outorgado o título de doutor honoris causa por 27 universidades. Por seus trabalhos na área educacional, recebeu, entre outros, os seguintes prêmios. Prêmio Rei Balduino para o Desenvolvimento, Bélgica, 1980. Prêmio Unesco da Educação para a Paz, 1986. Prêmio Andres Bello, das Organizações dos Estados Americanos, como Educador dos Continentes, 1992. No dia 10 de abril de 1997, lançou seu último livro, intitulado Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio de 1997, em São Paulo, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Para saber mais, acesse o site www.paulofreire.org.
Então, meu amigo Júnior, depois desse documentário aí, brilhante, ótimo, trazendo um pouco da vida do Paulo Freire que a Larissa preparou pra gente, o que mais nós podemos falar desse homem fantástico que foi Paulo Freire?
Olha só, Hernandes, Paulo Freire foi um educador popular, ele construiu, ele foi formado em Direito, Advocacia, mas não exerceu a profissão e se dedicou a ser educador e educou mais de 600 pessoas debaixo de um pé de árvore, um pé de manga. Ele mexia com as pessoas, ele educava as pessoas através do seu método Paulo Freire de ensinar, seu método de conseguir levar as pessoas até escolas, aquelas pessoas que geralmente necessitavam aprender a ler e a escrever. Paulo Freire foi um doutor naquilo que ele fez. Ele educava de acordo com a realidade, conhecendo a maneira humilde dessas pessoas seres, e levando a ela e valorizando o conhecimento delas que elas já tinham, e partindo daí para a alfabetização.
Você acredita que Paulo Freire é bastante reconhecido pelas pessoas? Você trabalha lá, ou trabalhou o ano passado com o Mova, que trabalha com o método Paulo Freire. Os alunos, sabe quem é Paulo Freire? Professor, com certeza, todos sabem, né? Ou não?
Olha só, eu conheci Paulo Freire, né, trabalhando com o Brasil Alfabetizado, já tinha ouvido falar de Paulo Freire, quando entrei no programa Brasil Alfabetizado. Conheci mais Paulo Freire e me apaixonei por esse escritor. As pessoas, Paulo Freire é conhecido muito pelos professores, pelos diretores, pelas pessoas que trabalham no meio de educação. Agora, entre as pessoas, ele é desconhecido. Entre as pessoas, né, civis, elas são desconhecidas. Mas, para educadores, Paulo Freire é muito conhecido, conhecido entre as pessoas.
Oh, vocês que estão aqui presentes, Paulo, você que terminou agora a faculdade de enfermagem, alguém algum dia falou em Paulo Freire na faculdade? Algum professor, algum encontro de estudante, algum lugar, alguém falou em Paulo Freire?
Já foi falado, sim, Hernandes. Na faculdade a gente tem um certo ênfase nesse processo. Mas não é tão enfocado como no setor de educação. Na parte de saúde não é menos focalizado para esse estilo de educar do Paulo Freire.
Bom, no nosso trabalho na enfermagem, nós, principalmente na equipe de saúde da família ou também na atenção básica, o trabalho do enfermeiro, aliás, o trabalho de todos os profissionais, ele é muito enfatizado a questão da educação. O enfermeiro, o médico, o auxiliar de enfermagem, o agente comunitário de saúde, eles, acima de qualquer coisa, eles são educadores, educadores sanitários. Então é muito importante conhecer Paulo Freire. Eu não consigo conceber outra maneira de se educar, porque a questão é educar muitas vezes, infelizmente para muitos professores, está aí o Júnior, que é pedagogo, que pode me corrigir se eu estiver enganado, para muitos professores educar é pôr um cabresto no aluno. Inclusive eu tive uma professora que eu questionei determinado assunto e ela me disse certa vez assim: não existe outra maneira fora a minha de abordar esse assunto, e se você tentar uma outra abordagem, eu vou zerar a sua nota. Então, assim, esse professor, com certeza, professor de faculdade, esse professor, com certeza, não está apto a dar aula, porque, assim, todos os assuntos, existem milhões de maneiras de ser abordado. E quando um professor diz isso para um aluno, chegou na hora dele se aposentar. O que você tem a dizer sobre isso, meu amigo Júnior?
Olha só, Hernandes, a gente fez um curso de formação profissional de agente comunitário, formação técnica em agente comunitário. Nosso curso foi mencionado Paulo Freire. Como a gente trabalhou isso de maneira, como trabalhar Paulo Freire no dia a dia? Como enfatizar? O que, que é Paulo Freire? Como que a gente vai trabalhar isso daí? Então, é o seguinte, Paulo Freire, ele valoriza o que as pessoas têm de bom, o conhecimento que ela já tem. Conhecimento que a pessoa já tem. Por exemplo, estou passando na casa de uma pessoa que ela tem pressão alta. Aí, ela toma um remédio lá que vai abaixar a pressão dela e que a pressão dela vai ser regular, vai se manter estável naquele patamar. É um conhecimento dela. Por que eu não vou valorizar esse conhecimento que ela já tem? Mas sim, para garantir esse conhecimento que ela já tem, nós precisamos entrar na realidade dela, que ela já toma esse remédio, e também levar o nosso produto de confiança, que é o remédio que ela precisa tomar para ficar melhor ainda, para normalizar essa pressão dela. Valorizar o que ela já tem, mas levar o nosso conhecimento de melhor que a gente tem para ela também, e promover saúde para ela também dessa forma.
É interessante porque, assim, o conhecimento que nós temos que partir, Paulo Freire dizia isso, partir do conhecimento que as pessoas já têm, e não desvalorizar o conhecimento que essas pessoas têm. Muita gente costuma tratar de hipertensão, de diabetes, tomando chá. Nós não podemos chegar na casa das pessoas, segundo Paulo Freire, e dizer para ele: não, isso que você fez até hoje, que deu certo, não, isso aí não presta, que o negócio agora é tomar remédio de farmácia, tomar insulina, né? Então o conhecimento das pessoas precisa ser valorizado. E a partir do conhecimento dessas pessoas, do conhecimento que a gente adquire na nossa profissão, pode nascer um terceiro conhecimento. E isso é que traz a riqueza. E isso a gente aprendeu, basicamente, com Paulo Freire. E o trabalho de Paulo Freire, apesar dele ser um dos maiores intelectuais, eu diria, do mundo todo, uma das pessoas mais reconhecidas, um dos brasileiros mais reconhecidos em todo o mundo, é um trabalho totalmente voltado para a população. E aí a gente entra na questão: por que nós estamos construindo lá no pátio do Centro de Saúde a tenda Paulo Freire? Por que, meu caro amigo ouvinte, você tem uma ideia do porquê nós estamos construindo a tenda Paulo Freire no pátio do Centro de Saúde? Nós estamos construindo essa tenda, e exatamente tenda Paulo Freire, para enfocar cada vez mais a dimensão educativa que existe no trabalho da saúde. Nós não podemos ficar o tempo todo correndo atrás do prejuízo, esperando as pessoas adoecer para poder aí entrar com a terapêutica. O que nós queremos é evitar que as pessoas fiquem doentes. Então, essa tenda, ela vem para trabalhar mais e melhor essa questão educativa da equipe de saúde da família da área urbana. Então, por que tenda Paulo Freire? Porque Paulo Freire enfatizava a importância de se trabalhar com a população, trabalhar o conhecimento da população, e ir construindo com eles um terceiro conhecimento para a gente poder avançar cada vez mais na qualificação, na emancipação das pessoas. Então, por isso, nós estamos construindo lá a tenda Paulo Freire no pátio do Centro de Saúde, tenda essa que boa parte dos recursos foram conseguidos através daquela festa do Arraial do Sul, que está todo mundo lembrando. Então, a gente está tirando foto passo a passo da construção lá e está ficando uma coisa muito bonita, não é mesmo, minha gente?
É isso daí, Hernan. Está ficando maravilhoso. Os nossos pedreiros lá estão detonando lá na construção. Hoje ainda passei lá, estava admirando como que está ficando bonita a nossa tenda lá. O objetivo maior, né, Hernan, da nossa tenda é levar saúde, e é nada mais oportuno de que homenagear esse grande educador popular que sempre esteve ao lado das classes menos favorecidas e levando a educação, contribuindo para a saúde coletiva também.
É isso mesmo. Então, assim, vocês vão ouvir muito falar em Paulo Freire aqui. Nós trabalhamos cotidianamente com o pensamento e com o trabalho do Paulo Freire. Todo santo dia a gente procura evoluir, aplicar Paulo Freire em todos os nossos conhecimentos no dia a dia. E durante o ano todo vocês vão escutar muito ainda falar em Paulo Freire.
Eu vou navegar mais um tempo, mas eu vou navegar. Ai, orou-me, maio, orou-me, maio, orou-me, maio, abaixou
a dinheiro. Compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Saúde comunitária. Compartilhando as informações que chegam para mim.
Quer perder peso? Pergunte como ao pessoal da equipe de saúde da família.
A anfenise é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A anfenise tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
Da caminhada sua, amor que fica, é amor que fica, amor que fica, amor que fica, é amor que fica.
Agora no Saúde Comunitária você vai ouvir. Intervalo cultural, porque boa música faz pensar, aquece a alma e promove a saúde.
Thank you. é feliz. Acho que a gente é que é feliz.
Estamos de volta com o programa Saúde Comunitária, são 10 horas e 35 minutos. Você ouviu o intervalo cultural com a música Hoje, cantada por Leila Pinheiro e Renato Russo. Você ouviu na primeira parte do programa aí, nós falamos sobre Paulo Freire, falando também sobre a tenda de reunião. E hoje no programa você vai ter bastante notícias aí do Ministério da Saúde, você vai ter avisos, tá? Também os abraços para toda a comunidade rio-negrense.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
As frutas, verduras e os legumes apresentam funções semelhantes. São muito importantes porque fornecem vitaminas e sais minerais, além de serem ricos em fibras. Crie para o seu filho um ambiente favorável ao consumo desses alimentos. Se puder, faça uma hortinha e leve as crianças para ajudar a cuidar dos canteiros.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Vamos para a notícia do Ministério da Saúde.
O país não pode assistir de braços cruzados todos os dias centenas de pessoas morrerem e matarem nas ruas e estradas devido ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Esse é o norte indicado pelo Ministro da Saúde para que o país descruze os braços, troque a indignação pura e simples por instrumentos legais e mais severos de prevenção e fiscalização. Dando início a esse processo, o governo enviou ao Congresso medida provisória proibindo a venda de bebidas alcoólicas nas estradas. O ministro Temporão quer avançar mais.
Quero ir mais longe, nós temos que proibir a comercialização de bebida alcoólica e pó de gasolina nas cidades brasileiras. Eu acho que com essas medidas nós vamos começar a dar um passo seguro no sentido de reduzir a violência no trânsito e a relação entre bebida e violência no trânsito.
Há recentes consultas sobre consumo abusivo de bebidas alcoólicas, 351 mil pessoas em todo o país responderam que dirigem após beberem quantidades consideradas elevadas. O ministro acha que o país pode reduzir em muito o valor gasto com acidentes envolvendo bebida.
Os números são impactantes. 20 bilhões de reais por ano é o que a sociedade brasileira gasta em relação a prejuízos materiais e econômicos relacionados aos acidentes de trânsito. Então veja que são recursos significativos que poderiam estar sendo usados em outras áreas.
De acordo com o Ministério, o Brasil registra uma média de 50 mil mortes por ano decorrentes de acidentes que têm relação com o álcool.
Saúde no Rádio. Produção Ministério da Saúde.
Vocês ouviram aí então a palavra do Ministério da Saúde, do ministro Temporão, falando sobre a proibição de vendas de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais e também do projeto de proibir a comercialização de bebida em postos de gasolina. Eu queria saber qual é a opinião aí dos nossos companheiros, nossos amigos, ouvintes e usuários do SUS. Será que tem que proibir mesmo a venda de bebida alcoólica ao longo da BR e proibir a comercialização de bebidas alcoólicas nos postos de gasolina? O que que vocês acham sobre isso, meus amigos?
Olha só, Hernandes, eu tenho uma ideia assim, porque tudo que é proibido, geralmente, né, as pessoas cometem. Se tiver bebida alcoólica vendendo na beira, perto dos postos de combustíveis, né, as pessoas... É claro que vai ter uma facilidade de comprar, mas também uma forma da pessoa também. Putz, eu vou pegar a BR agora, eu vou fazer ter uma questão de consciência também, responsabilidade por quem ele está carregando. Agora, se alguém quiser tomar, o pessoal que, que ele está levando, né, o passageiro, tudo bem. Mas, nem tanto também. Mas o motorista é uma forma dele tipo, ver a bebida alcoólica, mas a pessoa tem que ter a noção de que ele não pode estar tomando bebida alcoólica e sair dirigindo ou pilotando uma moto que com certeza vai ter uma fatalidade.
Concordo plenamente, assim, o importante é a pessoa ter a consciência de que ela não pode misturar bebida com volante. Agora tem um outro complicador, que é assim, e as pessoas que não têm consciência, e as pessoas que não estão nem aí? Elas vão beber porque não tem consciência de que não pode beber, e muitas vezes elas vão achar, não, se eu cometer um acidente e eu morrer, ou eu ficar paraplégico, ou destruir o meu carro, é problema meu. Só que não é problema dela, porque ela está pondo em risco a vida de outras pessoas. Então, tendo essa facilidade de ter bebida alcoólica ao longo da BR, é claro que a pessoa pode sair da BR e ir beber
lugar,
e voltar, né?
Qualquer lugar, né? Importante... Geralmente o alcoólatra vai em qualquer lugar e vai se empanturrar de cachaça, vai dirigir.
Então, importante é a gente ter a consciência de que não deve beber. Agora, eu acredito na importância de proibir a venda de bebida alcoólica em postos de gasolina e de vender bebida alcoólica ao longo das BRs, porque assim... É uma certa dificuldade, quem sabe tendo essa dificuldade a pessoa acaba não bebendo. Porque tem muita gente morrendo. E aí a gente pode até transferir, trazer esse pensamento aqui para Rio Negro. As pessoas, mas Rio Negro é tranquilo, não tem acidente. Quanta gente tem se acidentado ultimamente, hein? Vocês conseguem contar no dedo da mão?
É bastante gente mesmo. Geralmente o pessoal esse dia caiu de moto, machucaram, quebraram a perna. É um problema que vai acarretar pra gente, geralmente no sistema único de saúde, geralmente, né? E dá um problema não só pra pessoa, mas também pra família também.
Eu não sei se os acidentes de Rio Negro estão ou não relacionados ao álcool. Agora, é muita gente que anda se acidentando de moto. Muita gente aí com fratura nas pernas, fratura de fêmur. Muito carro andando que nem doido aí pelo centro, a ponto de atropelar uma criança, atropelar outras pessoas, a ponto de provocar acidentes sérios. Então, muita criança andando no banco da frente dos carros. Só lembrar os pais assim, criança no banco da frente é um risco muito grande para a criança. Qualquer freada que der no carro, a criança é lançada ao para-brisa e isso pode ter um traumatismo craniano. Então é uma questão muito séria, além de ser contra a lei, né? Crianças andando, que é um alerta aí para o pessoal que faz a fiscalização do trânsito, a polícia militar. Criança andando no banco da frente do carro, principalmente se for no colo da mãe ou do pai, é passível de multa e de perder pontos na carteira. Então, além de ser um risco muito grande para a criança, é uma contravenção também. Então, vamos ficar esperto com isso. Ah, não, Rio Negro é pequeno, tem muito perigo.
É, pra você ter uma ideia, nós estamos falando de proibições, né, coisas que são proibidas. O que mais acontece aqui em Rio Negro? A proibição do quê? Capacete. A maioria não usa, usa como boné, a viseira levantada. A gente está falando da proibição dos carros, as crianças andam no banco da frente. Ah, pai, eu não quero, faz choro, convence o pai. Mas esse convencimento sabe que vai atrair coisas piores se caso acontecer um acidente. E os nossos acidentes? Como vem vinculando? Alta velocidade, bebida alcoólica. Então tudo isso são pontos que a gente sabe que são negativos, sabe que são proibidos, mas as pessoas persistem, que é onde acontece o acidente.
Lá, cadeiro, bicicleta, avião, pau, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
Esse é um recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no centro de saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
Agora nossos avisos e recados.
Atenção aos usuários do SUS para o atendimento médico. Não esquecer sempre de levar o cartão do SUS, tá? O cartão de vacinas, o cartão de controle de medicações, principalmente para as pessoas hipertensas e diabetes, tá? Levar o cartãozinho, pegar remédio. Atenção, e a vacina?
Só um pouquinho, Edmar. Vamos dar uma enfatizada nessa questão. Assim, tem muita gente que vai na farmácia, vai buscar medicações contra a pressão, contra a diabetes, ou às vezes outras medicações, e estão esquecendo de levar o cartãozinho para retirar essa medicação. Nesse cartão é que está anotada a medicação certa, a forma correta de tomar esse remédio. Aí a pessoa vai, esquece, chega lá no posto, o pessoal fica penalizado, fica com dó de mandar a pessoa voltar em casa para buscar o cartão, e às vezes entrega pelo cadastro que tem lá no computador. Muitas vezes o cadastro do computador não está atualizado da maneira correta, e aí a pessoa leva a medicação errada para casa e acaba tomando a medicação errada. Então assim, pedir para as pessoas, não esqueçam de levar o cartão. É muito importante, leve o cartão quando for no posto retirar a medicação. Eu conversei com o pessoal da farmácia e pedi, não é para entregar a medicação para a pessoa que não levar o cartão. Isso não é maldade, isso é para proteger a sua própria saúde. Então, o importante, quando for no médico, leve o cartão de vacina, leve o cartão do SUS, se você tiver, leve os resultados de exame. Você pode passar lá no posto, peça uma pastinha para a gente, para estar colocando todos esses documentos, que é muito importante. Então, para não acontecer de novo da maneira que aconteceu nesse surto de febre amarela, a maioria das pessoas estavam vacinadas, mas perderam o cartão de vacina. Então, em toda consulta médica, o médico está orientado, ele está sabendo, ele vai pedir o cartão de vacina. Então, é preciso levar o cartão de vacina das crianças, dos adultos, todo mundo. Foi no posto, leva o cartão de vacina, é muito importante.
E atenção, também chegaram, por falar em vacinas, chegaram a vacina de hepatite B, tétano e trips viral, né, que estavam em falta, né, Hernandes, no posto de saúde.
Exatamente, a Geni, alô Geni, tudo bem com você? Como é que você está, Geni? Um abraço para você que faz um excelente trabalho aí na sala de vacina. Olha só, a Geni me avisou hoje que chegou ontem as vacinas que estavam em falta. Faltou vacina durante umas 2-3 semanas lá no posto. E então, assim, já estamos com todas as vacinas. Você que está com a vacina atrasada em casa, está com a carteirinha, está em dia para tomar a sua vacina, e você foi ao posto e foi mandado para casa porque estava em falta, pode ir ao centro de saúde a partir de hoje, que todas as vacinas já chegaram.
E daqui a dia a gente vai ter hiperdia no Santa Fé, amanhã, né?
Aliás, amanhã vamos estar aí, o pessoal do Santa Fé, na Escola São Francisco Polo, a partir das 8 da manhã, estamos aguardando todo mundo aí.
Preventivo na sexta-feira, toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, né, Hernandes?
Exatamente. Se você, mulher, que quer fazer o seu preventivo, apareça no Centro de Saúde amanhã, mais ou menos uns 10 para as 8. Não é necessário agendar, Elisete está me lembrando aqui, não é necessário agendar a sua coleta de preventivo. Vá, mais ou menos 10 para as 8, pode chegar. A única coisa, os únicos cuidados tem que ter, não pode ter relação sexual na noite anterior à coleta, não pode estar usando nenhum tipo de pomada, de creme vaginal, não pode fazer nenhuma higienização interna da vagina, e tem que estar no mínimo uma semana depois da menstruação. Aí fazemos a sua coleta, você vai ficar tranquilo aí pelo ano todo.
E a equipe de saúde da família vai estar ali no Lar dos Idosos, fazendo a comemoração de Dia Nacional do Idoso, não é mesmo, Hernandes?
Segunda-feira, dia... não lembro que dia é segunda-feira, mas dia 25? Dia 25, então, vamos estar lá no Lar dos Idosos, fazendo aquela comemoração do Dia Nacional do Idoso, que vai ser comemorado no dia 27. E, aliás, no dia 27, um programa especial aí sobre a terceira idade, sobre a melhor idade, programa aí com o meu amigo... meu amigo, a gente comunitária Ademar está preparando com todo carinho para a gente apresentar, então, semana que vem.
E lembrar, gestantes, que começou o encontro ali no Centro Catequético, todas as terças-feiras, a partir das 14 horas.
É, você, gestante, não perca, essas reuniões são muito boas. Vamos agora, então, ao nosso... abraços para nossos ouvintes de carteirinha.
Vamos então, Hernando, para os abraços. Aí então, para a Celanira e a Ione. Também para a Isabel Carvalho, a Clarice, a Dona Helena, né, ouvinte assídua do programa Saúde Comunitária, a Dona Benedita. Também para a Luana, Alfeu e Dona Irosontina, seu Vicente. A Dona Leonora, que fez um teste de diabetes aí e não tem... e não tem esse problema, não
é
mesmo, Hernandes?
É, a Dona Leonora teve lá no... semana passada foi... esteve lá no posto, a gente pediu para ela um teste de diabetes, porque a família dela é diabética, e ela estava preocupada se de repente ela não tinha diabetes. Então, assim, ela não tem. Agora, você que tem na família membros com diabetes, se você tiver algum sintoma, algum motivo para desconfiar, dá uma passadinha lá no posto, vamos conversar.
E Dona Irizontina, lá no conjunto, lá no Francisco Quirino Diniz. Também estou devendo uma visita lá para a Celanira e para a Ione lá. Tem que ir lá. A Celanira fez chá de bebê, eu falei que ia lá na segunda-feira, hoje já é quarta, eu não apareci. À tarde eu dou uma passada aí, Celanira, um abraço.
Ah, lembrar, né, o seu Alfeu, o senhor chegou atrasado na reunião da Coab ontem. Não gostamos tanto do senhor, o senhor largou a gente esperando. Mas na próxima reunião tenho certeza que o senhor vai estar lá na hora, né?
Um abraço para minha irmã Nádia, que gabaritou o último concurso que teve aí, ó. Um abração para ela.
Quero mandar um abraço todo especial pro meu amigo Júlio, Júlio Wong, peruano, carioca, muito estimado aí do pessoal da Rede de Educação Popular e Saúde. Mandou ontem umas mensagens interessantes para nós, disse que ouve sempre o nosso podcast lá no Rio de Janeiro. É, e como ele também é poeta, já está encomendado para ele gravar umas poesias para a gente estar aí colocando na abertura do nosso programa Saúde Comunitária. Então, Júlio, um abraço para você, um abraço também para o Sérgio Ramos, filósofo, uma pessoa super, super interessante aí no Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que também está sempre ouvindo o nosso programa Saúde Comunitária. Bom, e por hoje, então, é só, né, meus amigos?
É isso aí.
Semana que vem estamos de volta?
É isso aí, Hernandes. Até semana que vem. Até. Um abraço. Fui.
É isso aí, Hernandes. Até semana que vem, pessoal. Tá com o programa Saúde Comunitária.
Tchau, pessoal. Até quarta-feira.
Obrigado pela audiência, pessoal. Até quarta-feira de novo.
E não se esqueça, quarta-feira, dia 27, Dia Nacional do Idoso. Nós vamos estar fazendo aquele programa especial para você. Então, ligue semana que vem, 10 horas da manhã, no programa Saúde Comunitária. Estamos esperando sua participação pelo telefone 3278-1187 ou então no 3278-1296, lá no Centro de Saúde. Liga, fala com a gente. É isso aí. Até semana que vem. Poesia da abertura do programa de hoje, 2 e 2, é de Ferreira Goulart e foi narrada por ele mesmo.
Caso queira sugerir uma poesia para a abertura do programa, entre em contato pelo seguinte endereço, nonada@pop.com.br.
Ai meu Deus, se eu pudesse eu abri um buraco, meti os pés dentro.
Você ouviu? Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.